Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais realiza trabalho inédito que mostra a ideologia dos deputados federais e estaduais.
O estudo é fruto de 4 pesquisas feitas ao longo de 8 anos com parlamentares da Câmara dos Deputados e de 12 assembleias no país.
Os deputados opinaram sobre temas polêmicos como a união civil de pessoas do mesmo sexo e a redução da maioridade penal. Eles também fizeram uma avaliação política de seus partidos.
Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político e coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dr. Carlos Ranulfo. Muito bom dia, professor. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Rita.
Bom, professor, eu primeiro quero elogiar por conta, essencialmente, da dificuldade de delimitar ideologias, né, num país em que as ideologias se entrecruzam muito, né? A gente vê aí alguns parlamentares que, para algumas questões, têm perfil conservador, para outros têm perfil progressista, é algo, posso estar equivocado, mas bem brasileiro, né? E segundo, porque... A compreensão da ideologia é algo com que se lida com muito preconceito no país ainda, né? Mas, então, quero começar elogiando por se lançarem esse desafio tão complexo. Para a gente começar nossa conversa, quais seriam as principais conclusões do estudo? Pegando aquela divisão clássica entre direita e esquerda, a gente poderia dizer que nossos parlamentares tendem mais para que lado? Para o centro, né?
Eles tendem mais para o centro-direita. É um centro mais puxado pela direita. O Brasil continua apresentando algo interessante, que já era antigo. Quando você olha para a presidência da República, nós fomos nitidamente para a esquerda. Uhum. Fernando Henrique, Lula, Dilma, são todos personagens, lideranças com um perfil. O próprio Fernando Henrique começou com um grupo de estudos marxistas na USP.
Sim,
né?
Sem dúvida.
E um Congresso sempre mais para o centro-direita. Isso, por exemplo, com Jango, isso refletia muito bem também antes do golpe, né? Nós temos agora, o fato de quando a gente coloca centro-direita, centro-esquerda, a gente tem que levar em conta que no mundo de hoje a distância entre as ideologias polares, né, entre esquerda e centro, e esquerda e direita, ela diminuiu, porque de certa forma, o conflito, a divisão, a tensão que mais alimenta essa divisão esquerda-direita, que é a divisão capital-trabalho, o papel do Estado, né, uhum. Tudo isso, essa tensão diminui no mundo, né, ao longo de todo o século XX, chegando no século XXI. Então, você não tem hoje uma diferença ideológica como você tinha 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, ela tá mediada, ela está mitigada. Isso no Brasil... com mais evidência ainda, porque no Brasil você nunca teve partidos com forte ancoragem social, né, e que se notabilizassem por programas mais coerentes. Né? No Brasil os partidos sempre foram mais fluidos, mais flexíveis, ao estilo americano, né, partidos mais catch-all. Então o nosso esforço é tentar, mesmo nesse cenário, que é um cenário de fluidez, distinguir posições ideológicas.
Bom, os parlamentares também avaliaram os seus partidos, né? Conclusões chegamos a partir dessa análise?
Não, você tem várias coisas interessantes, porque nós perguntamos aos deputados o seguinte: como é que ele se autoposiciona, uhum. Como é que ele se posiciona o seu partido e como é que ele posiciona os demais partidos. São 3 perguntas que a gente sempre faz. E o interessante, a observação, assim, que é quase que acontece sempre mesmo, é que geralmente os parlamentares se colocam à esquerda do seu partido e colocam os outros partidos bem mais para a direita.
Uhum.
É uma tendência. E, por outro lado, os parlamentares que a gente consideraria, que a literatura considera de direita, eles tendem a vir para o centro, eles tendem... Quer dizer, vou dizendo de outra maneira, existe um certo charme, uhum, em ser de esquerda, e existe uma certa tentativa de fugir do rótulo da direita.
No Brasil ninguém é de direita...
Ninguém é de direita...
Assumidamente, porque... né?
Tínhamos um caso, né? Roberto Campos se assumia como direita e talvez isso era único, né?
É, no Brasil, não é só no Brasil, na América Latina, o único país onde você encontra uma direita que assume que é direita é no Chile, né? Uhum. Que aí eles defendem o legado do Pinochet. Se você entrevistar deputados da União Democrática Independente, por exemplo, eles vão dizer que são de direita mesmo, são pinochetistas, que aquilo lá foi bom. Aqui não, aqui a direita tem uma herança complicada, né? A ditadura saiu meio pela porta dos fundos, democratas, você vê, quer dizer que os democratas, ninguém nem pensa em vinculá-lo à arena, que é, na verdade, a origem do democrata, né? Então, isso a gente nota perfeitamente, né? Uma tentativa da direita ir para o centro e um certo charme de ser esquerda.
Isso explicaria por que a gente tem partidos socialistas com tão poucos socialistas, por exemplo?
O socialismo hoje
sempre foi uma corrente muito ampla.
Mas às vezes
muito confundida com apenas o comunismo, que é apenas uma das várias vertentes do socialismo, né?
Na realidade, o socialismo, ele perdeu a sua referência histórica, teórica, até conceitual, né? Você aponta e você chegar no caso, por exemplo, do PPS, Partido Popular Socialista, que quando a esquerda chega no governo no Brasil, ele vai para a oposição.
Uhum.
E não uma oposição de esquerda, porque o PSOL faz uma oposição de esquerda, né? O PPS faz uma oposição se vinculando à centro-direita. E, no entanto, tem um partido que tem socialismo no nome. E quando você vai olhar a composição da bancada do PPS, você não vai encontrar ali, talvez, o Roberto Freire, que representa aquela coisa histórica, mas você não vai encontrar socialistas ali. Ou seja, mesmo a esquerda tem sua incongruência. Ela também está mais para uma centro-esquerda do que para uma esquerda mais radical, né? Isso é difícil você encontrar. É difícil você encontrar hoje deputados nos extremos. Um Bolsonaro é figura rara,
né?
Aquele cara que se assume de um lado ou se assume de outro.
O que dá para se perceber é que praticamente todas as vertentes políticas têm ali um pé, ou pelo menos um dedão, no centro, né? E talvez por isso a principal força política durante a nossa Constituição tenha recebido o nome de Centrão, apesar de ser um grande centro-direita, né?
Mas o Centrão foi uma reação ao fato de que a esquerda estava ocupando espaço demais,
sim,
né?
Sim.
A esquerda era minoritária, mas ocupou postos estratégicos, e aí o centro se articula com a direita, que seria... O Centrão era um centro-direita, né? Justamente no Congresso.
Mas é simbólico que tenha ganhado esse nome de Centrão.
Exato. No Brasil, o centro tende para a direita, ele não tende tanto para a esquerda. Agora, isso não nos impede de distinguir, porque se você tem... Ainda mais porque nós temos 30 partidos, 31, 32, né? Vamos logo para 33. Então, há uma percepção do eleitorado de que é tudo igual, mas não é, né? O que a gente procura mostrar nessas pesquisas é que quando você entrevista deputado do PTB, em 2005, em 2007, em 2010, em 2012, em assembleias, em 12 estados, na Câmara, eles se colocam quase sempre no mesmo lugar. Eles, numa escala de 1 a 10... Eles sempre respondem, não é aleatório, estão sempre ali entre 5 e 6. E aí a média do PTB é a mesma. Então, a gente vai, pô, mas o PTB é um partido completamente fisiológico, mas os deputados sabem onde estão, né? Eles se posicionam, seja o deputado estadual do Ceará, seja o deputado federal aqui na Câmara, eles coincidem no seu posicionamento. Eles não se colocam lá em 3.
Sim.
E nem se colocam em 8, eles se colocam em 6.
E o curioso é que tem o trabalhista no nome do partido, mas é um dos partidos cuja pauta trabalhista é uma das mais...
Presentes. O PDT, numa escala de 1 a 10, onde 1 é esquerda, 10 é direita, o PDT fica ali próximo de 4. Ele fica entre 3,5 e 4. O PTB fica entre 5,5 e 6. Quer dizer, eles são realmente, o PDT é um partido de origem de esquerda que caminha levemente para o centro. O PTB é um partido que historicamente, né, havia assumido posições mais de esquerda nos anos 60, e hoje é um partido bem mais à direita, bem menos ideologicamente caracterizado. Assim, ou seja, os deputados se posicionam, mas o comportamento é muito mais pragmático, né?
Professor, a heterogeneidade dos partidos políticos, isso aí complica a vida política para a formação da base de sustentação de um governo, no caso, claro, do governo da presidente Dilma?
Claro, claro. Também fez isso no governo Lula, né? Essa semana mesmo nós tivemos um seminário aqui no nosso departamento, com pesquisadores de um projeto internacional sobre presidencialismo de coalizão, liderado pelo professor Timothy Power, da Universidade de Oxford. Uhum. E ele mostra pesquisas feitas na universidade, na Câmara, onde 65% dos deputados dizem que prefeririam coalizões mais homogêneas ideologicamente, né? Porque, evidentemente, as coalizões que o governo do PT tem montado, por uma questão até de sobrevivência, né, de manter algum nível de governabilidade, elas são quase que um samba do crioulo doido. Elas misturam deputados muitíssimo diferentes. E por isso alguns assuntos travam, né?
E um samba que tem muitos descompassos, né?
Disso, né? Eu costumo dar exemplo assim, de uma tentativa frustrada, por exemplo, do governo Lula, quando o Lula instituiu durante um ano e meio funcionou um fórum do trabalho, uhum, né, que juntou centrais sindicais, empresários, partidos. Esse fórum reuniu durante um ano e meio, depois alguém fechou a porta e não produziu nenhum documento. Por quê? Porque a base do governo nessa questão é completamente rachada, né? Assim como é rachada, por exemplo, em questões comportamentais. Foi só aparecer uma cartilha, né, que tinha uma abordagem um pouco mais liberal da questão homoafetiva, a base conservadora do próprio governo falou, opa, breca isso aí.
E o mais impressionante, conseguiu interferir e muito, né, nessa política pública específica.
Claro, claro,
agora,
interfere muito.
Professor, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, para você separar em direita e esquerda, você teria uma lista enorme, né, gigantesca de características, mas como nós colocamos, cada vez essas características se entrecruzam mais e, no caso brasileiro, isso em boa medida se radicaliza. Mas o cientista político sempre precisa fazer uma escolha, né, um recorte, que às vezes é bom do ponto de vista metodológico, mas a gente sabe que lá na ponta acaba expondo uma outra. Eu gostaria que o senhor expusesse para a gente esse recorte. Eu estou vendo aqui mais ou menos qual é. Quero, inclusive, elogiá-lo também, dizer que acho que pega as linhas gerais. O senhor pode dizer ali quais foram os instrumentos, né, os temas, as questões que foram feitas aos parlamentares para que a gente pudesse traçar esse perfil?
Olha, tem. Vai desde uma divisão mais nítida questões em que a zona de sombra aumenta. A divisão é mais nítida nas questões que referem-se ao Estado, uhum, né, que é uma divisão clássica, esquerda-direita.
Claro.
Né? Sempre que você pergunta,
o Estado mais controlador é o Estado mais à esquerda.
Se você falar sobre privatizações, uhum, papel do Estado, controle sobre serviços públicos, controle do Estado sobre recursos naturais, ou recursos minerais, qualquer tipo de recurso, a esquerda vai tender sempre, em qualquer survey que a gente aplique, a um Estado mais forte, e à medida que você vai indo do centro para a direita, o mercado ganha proeminência.
Uhum. Apesar que no Brasil a dependência do Estado é tão grande que mesmo a direita costuma cobrar uma presença do Estado.
Né? Porque nós temos uma tradição, né?
Sim.
Nós temos uma tradição de um país que se construiu a partir do Estado. Então, isso mesmo, a direita no Brasil, ela acaba sendo... A direita brasileira, em termos norte-americanos, por exemplo, seria quase esquerda.
Sim.
Seria muito estatista. Então, tudo isso é relativo, né? Também encontramos, por exemplo, um tema como a união civil de pessoas do mesmo sexo. Uhum. Ele divide fortemente. Redução da maioridade penal divide as opiniões. Pena de morte divide as opiniões. Quer dizer, de um lado está os deputados mais à esquerda, de outro lado deputados mais à direita. Uhum. E deputados que se situam ao centro ficam exatamente entre essas opiniões, né? Aborto. O aborto, a diferença, a legalização do aborto, né? Essa é algo que divide, que também a esquerda tende a ser mais favorável, mas aí, no caso, a diferença diminui um pouco, porque a esquerda tem uma forte presença da esquerda católica.
Sim.
Né? E essa esquerda católica, então, ela tem...
É o que eu ia comentar.
Ela fica, depende, ela fala assim, não, depende, uhum, depende da circunstância. Esse é um problema também, quando você vai entrevistar o deputado, você nunca pode colocá-lo assim, na base do 880, você tem que dar sempre uma... E muitas vezes, não, depende.
Mas eu afirmei isso por duas vezes aqui na nossa entrevista, que o caso brasileiro, esse mix é mais comum. Eu estou acertando, isso é mais comum no Brasil do que em outros países, essa dualidade da esquerda em várias questões?
Não é. Por exemplo, se você pega no Chile, por exemplo, onde você tem uma esquerda forte, mas tem também uma por exemplo, na Concertação, né? Uhum. Ela sempre teve uma forte influência da esquerda, do catolicismo mais progressista.
Isso é uma característica, então, mais latina. Os anglo-saxões é que são mais... A gente consegue separar com mais facilidade. Direita de esquerda.
Os europeus são, você compara um pouco mais, porque você teve clivagens mais pronunciadas. Uhum. Né? Se você já for para os Estados Unidos, a coisa é completamente diferente. Né? Nos Estados Unidos, você chamar alguém de liberal, você está chamando ele de esquerda. Porque a posição relativa é muito distinta lá. Os nossos liberais aqui seriam ultra... Até a nossa centro-direita aqui seria esquerda lá nos Estados Unidos. Isso é muito relativo.
Para concluir nossa entrevista, professor Carlos Ranulfo, num momento em que se discute, e aí já com bem menos perspectiva de avanço do que havia há algum tempo atrás, mas ainda se discute a reforma política, uhum. O sistema político interfere, obviamente, né, em como é isso, essa representação aqui dentro do Congresso acaba acontecendo. E aí a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Esse Congresso, com esse perfil, representa bem ou mal o conjunto da sociedade brasileira, não no sentido de representar melhor ou pior, mas no sentido de que ele é um espelho mais fiel da sociedade brasileira ou não?
Ele é um espelho um pouco distorcido. Eu acho que ele tem distorções por... Eu diria que dois fatores provocam uma certa distorção. O primeiro é estrutural, vem desde a Constituição de 46, e que é o desequilíbrio entre as bancadas, a relação entre o tamanho da bancada estadual e o tamanho do eleitorado no Estado. Uhum. Isso evidentemente distorce muito mesmo. Uhum. A representação do Norte e do Nordeste é muito maior do que deveria ser, então você já introduziu uma distorção aí.
Nós temos um parlamentar de São Paulo representando 12, 13 isso pessoas aí mais
tem,
do que...
Exato, isso não tem conversa, né? É uma distorção forte. Se você usasse outros critérios, a Câmara seria outra, ela teria uma certa diferença, uma diferença aí de umas 40 cadeiras seriam redistribuídas, e isso faz muita diferença.
Faz muita diferença.
A segunda questão, que eu acho que distorce, é o peso cada vez maior do dinheiro nas campanhas. Né? Nós temos hoje eleições que o principal fator, quer dizer, você tem dois fatores hoje para alguém ser eleito, dois principais. Primeiro, ele já ser deputado, segundo, ele ter dinheiro para a campanha. E uma coisa alimenta a outra. Se você é deputado, você capta dinheiro com mais facilidade. Né? Então, a hora que você começa a ter um sistema político onde quem tem de ter dinheiro é o principal fator, né, para eleger, isso você também está introduzindo uma distorção. De toda maneira, é um retrato. Né? Não é um retrato, é um retrato distorcido. Né? Mas a representação acaba sendo um retrato distorcido. Né? Não tem representação perfeita. A gente poderia melhorar ela um pouquinho. Mas é difícil, como a gente sabe, reforma política no Congresso anda muito devagar e algumas questões, como por exemplo essa questão das bancadas estaduais, ninguém nem pensa em mexer nisso, porque isso aí é uma cláusula pétrea no Brasil, né?
É verdade. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao professor Carlos Ranulfo, que é cientista político, professor, doutor, coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das leituras obrigatórias hoje em dia na Academia a respeito de Ciência Política, referencial em vários estudos sobre o Legislativo. Tive que ler vários dos seus textos, professor, na minha especialização sobre Ciência Política aqui na Universidade de Brasília.
Obrigado.
Então, falo mais uma vez do meu prazer de receber aqui na Rádio Câmara. Um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço, um bom dia para todos.